Caralho, você ficou com toda a comida aí embaixo, né, mano?
Eu tô com as fritas, eu tô com
Aff.
queijo, eu tô com chocolate, tô aqui olhando o
Ah, que legal,
chocolate.
Verônica. Bacana, legal. Da hora, vida. Que bosta.
Ai, ai.
Eu tô aqui com o encosto e a Anabelle só.
Com o encosto da Anabelle. A Anabelle que
Nossa,
sumiu.
só me fodo, viu? E aí, galera, como é que vocês estão? Já deu bom dia, boa tarde, boa noite pro seu encosto?
Olha atrás de você, hein?
Não
Tá
esquece de
sempre
olhar.
lá. Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás?
É você, Satanás!
Nosso podcast Assombrados,
Assombrado.
onde a gente fala de as nossas assombrações e lendas urbanas e lendas de criaturas místicas e coisas assim.
E as assombrações dos outros, né?
E as assombrações dos outros.
Aconteceu alguma coisa com você essa semana?
Só o Annabelle sumido.
Ah, é, o Annabelle sumiu.
E
Ai!
aquele palhaço do meu banheiro também.
Os seus bonecos estão fazendo uma festa e você não tá
Meus
sabendo.
bonecos estão fazendo uma festa, estão se preparando para algo ruim,
Ai, credo.
para algo grande. Estou começando a surtar.
Eu tava saindo da sua casa na semana passada, né? Semana passada, não sei, na semana passada do dia de gravação aqui, né? Semana passada, da data de gravação, que a gente tá gravando isso aqui no dia 28 de fevereiro. Nossa, isso aqui vai sair, tipo, só em março, mas tudo bem.
Ai.
É, eu tava saindo da casa da Verônica, né? E aí o gato da Verônica resolveu que ele ia se esfregar no asfalto.
Nossa, verdade.
Aí, eu... Só que ele tava se esfregando no asfalto no meio da rua, mano. Aí me deu um pouco de ansiedade, assim, né? Eu falei, ai, deixa eu tirar o Henry. Eu falei, eu vou tirar o Henry do meio da rua, né, mano? Vai que. Ai, não quero nem pensar nisso. Então, aí na hora que eu já tava dentro do carro, né? Tava olhando ele pelo espelho, o retrovisor. Aí na hora que eu fui sair do carro, né? Eu ouvi um ou, mas foi tipo muito alto. Ai, acho que eu quebrei o seu alicate, desculpa.
Tudo bem?
Então, aí na hora eu ouvi um ou. Aí eu, tipo, caralho, mano, quem que é? Aí eu fiquei olhando assim em volta para ver se eu via, né, da onde que veio, mas, mano, não tinha ninguém na rua, tinha eu e o Henry se esfregando no asfalto.
Ai, credo.
Aí eu fui lá, peguei o Henry rapidão, assim, devolvi ele pra calçada e fui embora. Fiquei cagada.
Meu Deus. Eu não gostei desse. Oh.
Você reparou que toda vez que eu vou embora na sua casa, eu escuto alguma coisa ali? Será
É que tem um bloqueio, todos os espíritos ficam lá fora.
que é o velho da outra casa, já que não tem mais outra casa, ele tá, tipo, perdido na vida?
Ai, coitado.
Pois é, né? Ai,
Quando.
então tem um arrepio aqui.
Né? Coitado desse velho.
Então, do que a gente vai falar hoje, Vê?
Hoje eu vou falar. Porque você falou muito nas últimas
Ai, eu tava
semanas.
faladeira.
Tava. Agora é a minha vez. Aí eu trouxe uns casos interessantes. Eu não sei se é bem sobrenatural, mas o que é extraterrestres. Casos de alienígenas.
Aliens. Aí eu adoro.
Aliens.
Tururururu.
Agora essa música funciona. Agora vocês podem cantar essa música.
Nossa, mano, eu vou cantar essa música o episódio inteiro, mano. Eu que vou fazer a trilha sonora de fundo desse episódio. Então
Então,
tá. Aí conta aí, velho.
eu tenho várias historinhas, alguns bem famosas, alguns não tanto.
Começa.
Então eu vou começar com o Travis Walton.
Ai, eu acho que eu conheço
Ele
ele.
é um bem famoso.
É, eu acho que eu conheço a história dele, mas conta aí.
Foi em 1975,
Caralho,
em
ele é
novembro.
1970. Tá. Tá,
Nossos
ok.
pais estavam vivos, a gente não.
É isso aí.
É isso aí. Tá. Ele era um lenhador e trabalhava no
Ai,
também.
tem um filme
Ai,
baseado na
que
história
susto!
dele. Desculpa. Tá, vai. Depois eu falo.
Era
É que
esse.
tem um filme, é muito bom. Mas depois eu falo do filme, vai. Fala aí.
Então, era esse filme que eu queria ver, que eu não vi.
Uhum.
Então, ele era um lenhador que trabalha numa equipe com seis outras pessoas lá em Arizona, Estados Unidos. No final do dia, quando eles estavam indo embora, isso em novembro, dia 5. No final do dia, eles estavam indo embora e eles viram uma luz muito forte pelas árvores. Tipo, uma luz azul e ficava rodando azul, verde. Tipo,
Eita.
chamando a atenção, bem forte. Então, o Travis decidiu sair do caminhão e andar até a luz pra ver o que que é.
Tá.
Já errou aí.
Errou!
Então, ele foi investigar e quando ele chegou perto, eles conseguiram ver que era uma nave.
Eita.
Um disco voador. É aqueles bem... como é que fala? Estereotípico.
Ah, tipo o disco voador clássico.
É, aquele clássico. Ele estava flutuando uns 6 metros no ar.
Caraca.
E quando o Travis chegou mais perto, o disco começou a girar e vibrar.
Tá, porra.
É, então já sentia a vibração saindo da nave. Então um raio de luz desceu, pegou o Travis... Uhum. Jogou ele no ar e desceu ele forte no chão. Então, tipo,
eita,
levantou e tacou de volta no chão.
Isso, tipo, é um raio de luz que saiu do...
Da nave,
tá, entendi. Uhum. Oi, Gaia.
Tudo bem, Gaia? Então, aí os outros caras viram isso, surtaram e fugiram.
Ai, que legal, que gente bacana.
É que eles acharam que ele morreu, né? O cara levantou 6 metros no ar e caiu de novo no chão.
Pô, vai lá pegar um corpício, né, mano?
Ai, eles não queriam... Gaia, a comida não é pra você.
Olha, Gaia, se eu chegar aí e não tiver batata frita, mano, eu vou te arregaçar.
É a batata frita mesmo que ela chegou.
Sai,
perto.
Gaia, sai da minha batata frita.
Então, tipo, o cara chegou perto e foi atacado. Eu não ia mais perto, não. Eu ia embora, tchau.
Olha, Verônica, se eu tivesse sendo abduzida... Não, você não me segura, não, cara. Você só acena e fala, tchau, deixa eu...
Não, desse jeito eu vou junto, mas se ele te atacar, eu vou embora.
Filha da puta.
Mas então, quando eles estavam indo embora, eles viram o nave...
A nave.
A nave ir embora.
Deu
um vazar, sumiu. Aí eles voltaram pra achar o Travis.
Faz melhor, né? Vem aqui, causa e vai embora.
Uhum. Aí eles, tipo, ah tá, os alienígenas foram embora, vamos lá salvar o nosso amigo. Tipo,
agora,
o corpo dele.
Agora já foi.
Eles acharam que ele morreu, né? Aí quando eles voltaram pro lugar, o Travis sumiu.
Ah, da hora.
Não estava mais lá.
Tchau!
Então o que que os caras fizeram? Foram pra polícia.
Ah, tá.
Contaram tudo pra polícia. Tudo que aconteceu, que os aliens mataram o Travis, jogou ele no ar, coisa assim. A polícia, você acha que acreditou?
Claro que não.
Eles acharam que os seis caras mataram o Travis e criaram essa história.
Vamos combinar, né? Que, tipo, não é todo dia que chega alguém e fala, então, cara, os aliens chegaram e levaram meu amigo.
Então, 6 caras falando isso.
É, então, ele é um pouco. É deveras um pouco suspeito.
Uhum. Aí eles foram no local, procuraram o local inteiro, não acharam nenhum corpo. Não acharam nada de marcações, tipo, tudo completamente normal.
Sim.
Aí os homens todos fizeram testes de. Como é que fala?
Polígrafo.
Quê?
Polígrafo.
Polígrafo. Isso, eles fizeram essa teste e todas passaram, menos um, que o resultado foi inconclusivo.
Esse teste, ele não é muito confiável também, né?
Não muito, mas o que ele testa é, tipo... Não é se você está mentindo, é se você está nervoso, praticamente.
Ah, tá.
Aí que eles pegam, tipo, detecções de acelerações no seu coração, que acontece quando você fica nervoso por mentir. Então, se você for um mentiroso muito bom, você vai passar esse teste muito fácil.
Ah, tá.
Entendeu? Ah, então, o que que aconteceu? 5 dias depois, o Travis aparece em um posto de gasolina.
Ai, que bom, Travis.
Com a mesma roupa, na cidade vizinha.
Eita.
Tipo, puf,
brotou.
Cheguei.
Cheguei.
Só que para ele, só tinha passado algumas horas.
Sério?
Uhum. Ponto de vista dele, ele acordou, tipo, a luz bateu nele, ele desmaiou, acordou num laboratório com tetos, tipo, triangular, meio geométrico, com 3 criaturas meio humanoide, com olhos grandes e cabeças gigantes.
Eram tipo greys?
Era. Os greys bem pequenininhos. Eles tinham menos de 1,50 m.
Ah, eles eram greys hobbits.
Greys hobbits. E eles usavam macacões laranjas.
Eram Grace Hobbits meio Minions.
Meio Minion, é. Bem isso. Aí quando ele acordou...
Ou pode ser o Naruto também, né? Vai da sua.
Imagina você acordar num laboratório, tipo, com 3 Narutos em cima de você.
Deus me livre. Não, já é demais?
Não, já é demais.
Deus me livre.
Então, ele faria o que qualquer outra pessoa normal faria. Ele atacou os 3.
Nossa senhora. Que agressividade.
Ele tentou se defender, tentou fugir. Aí ele assustou os aliens, que eles saíram da sala, fecharam a porta. Aí ele teve um tempo pra, tipo, explorar a nave e achar uma saída. Oi?
Folgado, tipo, ele tá na casa dos outros, meteu porrada nos outros e ainda ficou.
Na casa dos outros, ele foi raptado, claro que eu ia procurar lugar pra fugir.
Ah, não precisa manter, mano. Tenta fazer civilizadamente, né? Falar, oi galera, eu venho em paz, busquem conhecimento.
Eu venho em paz. Então, eles tinham que fazer isso, não você. Você foi raptado.
Você não tá agressivo.
Não, mas pra você acordar num laboratório com três caras te olhando, você vai se assustar.
Ah, dá um berro só assim, ó. Vou soltar a porrada. Anyway, vai, continua aí.
Então, ele explorando a nave, encontrou um cara alto, vestido de azul e um capacete.
Ok.
Quando falam cara, ele parecia humano.
Ah, é?
É.
Eita, era boas latinhas.
Só que ele era muito alto e, tipo, bonito. Sabe aquele modelo, tipo...
Ah, é aquela galera do Ashtasheran lá.
É. Aí o cara mandou ele pra numa direção, tipo, forçou ele por uma porta. E essa porta foi pra um armazém. Tipo, ele saiu da nave, entrou num armazém cheio de outras naves. Então ele tava, tipo, num mothership.
Eita...
Lá ele encontrou mais três pessoas, todos vestidos de azul, que parecia um uniforme.
Todos esses humanoides.
Todos, tipo, que parecia pessoas.
É, a galera do Ashtasheran.
Só que eles eram extremamente bonitos. Tipo, eram dois homens e uma mulher, esses três outros. Além do primeiro cara.
É.
Então, eles eram muito estranhos. Tipo, dava aquele coisa, tipo, mano, tem algo errado aqui. Porque essas pessoas eram, tipo, malhados. Só que os dois caras tinham mesma musculatura. Tipo, parecia copy-paste, sabe?
Ah, tá. Como se fosse uma forminha, né?
É. E, tipo, não tinha nenhum defeito, nenhuma marca, nenhuma mancha de pele. Eles, tipo, era aquele perfect human being, sabe?
Sei.
Tipo, que não existe, tá errado.
Entendi.
Aí essas três pessoas colocaram o Travis em uma mesa e colocaram uma máscara de gás no rosto dele. Sabe
da
aquele
hora.
De oxigênio de cirurgias?
Sim.
Aí ele dormiu. Quando ele acordou na terra, em uma floresta. E ele viu o disco voador flutuando em cima dele e saiu voando.
Eita.
Aí ele foi e achou civilidade, achou a cidade lá.
Civilização.
Isso, civilização. E achou o posto de gasolina. Que foi onde ele foi encontrado.
Louco. E como é que ele foi encontrado?
Tipo, nada errado nele. Tipo, nada diferente. Só perdido.
E tipo, ele fez contato com a galera? Ou sei lá, alguém achou ele e falou pra polícia?
Eu acho que ele achou um telefone e ligou pros amigos dele.
Ah, então foi igual no filme. Porque isso acontece no filme também.
Que ele aparece e liga pros amigos?
É, ele tipo, ele aparece, ele acha o telefone e ele liga pros amigos.
É,
pra eles irem buscar ele.
Nossa. Então, o psiquiatra que avaliou ele achou que o abdução era tudo na mente do Travis. Só que ele não tem explicação dos outros caras, dos seis amigos dele.
Nada.
Agora a coisa começa a ficar um pouco estranho.
Agora vai.
15 anos depois, foi descoberto que as árvores na região que o disco voador foi visto tinha 36 vezes mais fibra do que tinha nos últimos 85 anos antes.
Eita preula.
Aí eles fizeram esse core sampling, que é pegar um pedaço dentro pra ver de como que a árvore inteira tá reagindo, e descobriram que o aumento de fibra era somente no lado da árvore que estava em direção de onde o disco estava.
Ah, então tipo metade só da árvore que tava com esse acúmulo,
tipo,
de fibras.
A face que tava olhando para o nave começou a ter mais fibra do que o outro lado. Olha que louco,
mano. Eu não sabia dessa parte. Que dá um
duro. Que susto.
Duro.
Credo.
Ai, eu tô com frio.
Fica debaixo do cobertor.
Eu tô aqui parecendo uma linguiça, você que não viu.
Essa é a história do Travis. Que ele continua vivo, ele continua falando que tudo que ele viu e falou era verdade.
Isso aí. Aí tem o filme, né?
Tem um filme que eu não conheço.
Como é que chama o filme mesmo?
Esqueci. Era algo de fire. Fogo.
Fogo no... Não. Fogo no parquinho. Não, mentira. Fogo no céu. Acho que é fogo no céu.
É. Alguma coisa assim.
Eu vou procurar aqui. Mas então, você não viu o filme, né?
Não vi o filme.
Eu vi o filme e, tipo, ele é bem fiel ao que você contou aí. É tipo, a história que você contou tá no filme.
Ai, que legal.
É muito legal o filme.
Então eu vou querer ver esse filme, hein?
Como é que é o sobrenome dele?
É Travis... Walton, W-A-L-T-O-N.
Então, o filme é bem legal. Ele é tipo, ele não é um filme É Fire in the Sky, Fogo no Céu.
Ah, isso.
Não é um filme, tipo, sensacionalista, sabe? Que, tipo, só foca na parte dos ETs. Aliás, a parte dos ETs é a que menos tem. Tem uma parte, acho que é no meio, né? Que quando ele tá contando o que que ele viu lá, é um pouquinho diferente do que você falou aí. Aí eu não sei, tipo, ele fez aquele negócio de hipnose de regressiva, sabe?
Pode ser.
Você é hipnotizado e aí, tipo, te forçam até lembranças, se você... sei lá, apagou por defesa, não sei. É. E é um pouquinho diferente. Ser. Tipo, mostra mais as partes que fizeram...
Eles podem ter inventado um pouco mais pro filme
pra ficar mais legal, né? Uhum. Mostra parte das experiências e tal.
É, porque a história em si é um pouco curta, né?
Uhum. Mas é bem legal o filme, eu recomendo aí pra quem quiser ver. Fogo no Céu.
Fogo no Céu. Vamos ver depois de gravar.
Vamos ver e vamos pôr fogo no parquinho.
Então... próximo.
Tá bom.
Essa é da Linda Napolitano.
Napolitano, já mandou um sorvete.
Esse foi em novembro, dia 30, em 1989.
Tá, é mais nova do que o do Travis.
Sim, bem recente.
Da Linda Sorvetão.
Linda Sorvetão, nossa puta merda. Ai, meu Deus, não. Que piada ruim.
Foi ótima, continua, vai.
Tá, isso aconteceu em Nova York.
Ixi.
E ela foi abduzida pelo apartamento dela.
Ah, que bom.
Uhum. A Linda acordou às 3h15 da manhã.
Nossa, eu sempre acordo nesse horário.
Lá vai, imagina acordar.
Ai, deixa eu colocar, já que a gente tá falando de ET aqui, eu vou colocar uma teoria minha aqui.
Ih, teoria.
Sabe aquele que você escuta no seu ouvido?
Sei.
Às vezes, de vez em quando, né? Isso aí, mano, é porque você foi chipado, tá? Pelos aliens em algum momento. Ai. E o chip tá fazendo upload.
Maravilha.
Viu?
Não, atualiza o sistema do... Vou virar cyborg alienígena.
Viu? É isso aí. Era só isso mesmo.
Ai, meu Deus. Ok. É. A Linda acordou às 3h15 da manhã, cercado por 3 alienígenas.
Ai, credo. Na casa dela?
Ela tava na cama dela.
Deus me livre.
Os três em volta da cama dela.
Galera, privacidade.
E o marido dela dormindo do lado dela.
Nossa, filha da puta, nem pra acordar.
Ele não acordou. Olha, ela não conseguia se mexer, não conseguia acordar o marido.
Paralisia do sono.
Então, parece muito isso. Mas ela falou que ela não conseguia fazer nada porque parecia que os alienígenas estavam comunicando pra ela pra ficar quieta.
Ah, o alienígena fala, fica quieta, você fica? Eu não, mano.
Então, mas eu acho que é meio, tipo, forçado. Não é só, tipo,
entendi.
Quietinha aqui. É, tipo, entra na sua mente e você vai ficar quieta. E você fica, tipo, você não tem opção.
Ah, entendi.
Eu acho que é mais ou menos isso. É
tipo, quando alguém vai mandar você ficar quieta com um pano de éter na sua cara.
Bem isso. Aí ela foi levitado da cama
legal.
Dela. E saiu pela janela dela.
Olha só!
Do 12º andar do apartamento.
Mano, imagina o cagaço. Vai que a levitação falha.
Né? Tipo, aquela luz da piscada, você cai.
É, tipo, cai a força da nave um pouquinho.
Que horror!
Alguém tropeça num fio, tá ligado? Puxa da tomada.
Uhum. Aí, tipo, ela saiu voando em cima da Nova York com 3 alienígenas em volta dela.
Mano, não.
Subindo por um nave.
Não, essa aí ela tava muito louca, mano. Sério.
Então, tava louca, né? Mas tem testemunhas.
Mentira! A galera viu ela voando.
Uhum.
Ah,
eu vou chegar nesses testemunhas.
Ok.
Quando ela entrou na nave dos alienígenas, eles fizeram alguns experimentos nela. Incluindo...
rotina, né?
É, incluindo inserindo alguma máquina no nariz dela. Gaia, sai de mim.
Nossa.
Henry, como que você entrou aqui?
Ai, Henry.
Eu coloquei você lá fora.
E eu fechei a porta da cozinha, hein?
Meu Deus.
Ela entrou pelo banheiro.
Transportadora, mano.
Ela entrou pelo banheiro, certeza.
Então, ela acordou 2 horas depois na cama dela.
Tá. O bom é que os ETs, eles pegam, mas eles te devolvem bonitinho depois, né? Alguns, né, na verdade.
É, alguns devolvem no mesmo local, outros devolvem uma cidade... vizinha.
Ah, mano, vai que o ET se confundiu ali, devia ser tudo mato.
Parece
deixou
tudo
ele
igual,
ali.
É aqui mesmo.
É, então, deve
ou
ser
ele
aqui,
tá,
joga ele aí.
Foda-se. Mano, eu quero a história de alguém sendo abduzido pela alienígena e aparecendo em outro continente.
Nossa, isso é incrível.
Ia ser maravilhoso.
Podia ser comigo, inclusive.
Nossa, verdade, me leva pra...
Eu tô me voluntariando, tá, ETs?
Me
podem
leva
me abduzir.
Daqui e me coloca em Canadá.
Nossa, sim, qualquer país.
Então, em 1991, então 2 anos depois, a Linda entrou em contato com Bud Hopkins, que é um ufologista.
Ufologista.
Acho que é isso. Que ele estuda essas coisas. Ela entrou em contato com ele com um raio-x do nariz dela, que claramente mostra um tubo cilíndrico com extensões curvadas.
Que nojento.
Que parece tentáculos. Tipo, tem... tipo, tentáculos.
Ai, meu Deus.
Pequenos.
Que
e eu tenho uma foto desse raio-x.
Nossa, eu quero ver isso.
Eu vou mandar pra você agora.
Tá.
Você,
ai,
vai ter que, você vai ter que dar um zoomzinho, mas tá circulado onde você tem que dar o zoom.
Ai, que nojo.
Mandei? Você conseguiu ver?
Eu não tô... Eita, prima! Ai, tem uns negocinho, que nojento.
Uhum.
Ai, tá, moça.
Bem no nariz dela. Agora é a sua vez de ficar vomitando.
Não, mas eu gosto de ET, pelo menos.
Não, quando eles enfiam coisa no nariz.
É, pelo menos foi no nariz, né? Podia ser pior.
Então, esse raio-x foi tirado por uma cirurgião chamada Lisa Bayer. A única coisa duvidosa é que a Lisa Bayer é a sobrinha da Linda.
Ah, mas eu não sei, velho. Mas eu, na minha concepção de vida, não dá pra alterar um raio-x.
Eu também não acho.
Tipo, como é que você, tipo, altera um raio-x?
Depois, a Linda fala que o objeto foi retirado em uma segunda abdução.
É, eles sempre voltam. Todo mundo fala
eles
que eles voltam.
Eles sempre voltam pra tirar o chip que colocam em você.
O meu tá aqui ainda, porque ele tá fazendo upload até hoje.
Aí ela foi para um médico. Como que chama aquele médico de nariz, garganta?
Otorrinolaringologista.
Caralho, não acredito que você conseguiu falar isso. Isso mesmo, ela foi pra isso.
Tem uma matéria na Letras, quando a gente faz faculdade de Letras, que é só pra você aprender a falar palavras zoadas.
Nossa.
Mentira, não tem, tá?
Você vai fazer essa aula.
Otorrinolaringologista.
Nossa. Então, ela foi nesse médico que confirmou que o objeto não está mais lá. Ixi. Mas tinha um cúmulo de cartilagem que mostra onde o objeto estava embutido. Tipo, a cartilagem começou a crescer em volta.
Ah, tá. Então, porque no nariz a gente não tem osso, né? Só tem cartilagem.
Uhum. E ele cresce.
Que nojento.
Então, tipo, outro médico confirmou que tinha alguma coisa lá.
Cadê essa testemunha? Você falou que virou voando.
Tá chegando.
Ah, tá bom, tá bom.
Em 1991, Hopkins também recebeu uma carta de um policial que descreve o acontecimento que ele e o parceiro dele viram, que foi em novembro de 1989.
Eles estavam... Hopkins, na minha cabeça vem o Hopper do Stranger Things na hora.
Eu sei. Então, eles estavam debaixo de um ponte, tipo, no carro deles, quando viram uma mulher flutuando,
comendo donuts,
cercado por 3 criaturas estranhas, tipo, uma faixa de luz, entrando em uma nave.
Isso foi o policial?
Isso.
Tá,
2
certo.
Policiais. Um dos policiais teve um surto mental depois disso.
Nossa, como assim ele teve um surto mental?
Tipo, ele tava surtando porque ele viu isso. Ele não conseguia acreditar no que ele viu. Eles não conseguiram ajudar a mulher que tava sendo, obviamente, abduzida.
Uhum.
E surtou.
Ele teve um melting breakdown.
É, isso mesmo.
Entendi.
Aí o Hopkins falou para a Linda não conversar com esses dois policiais, para não influenciar a história um do outro.
Ah, tá, legal.
Só que esses policiais foram várias vezes falar com ela.
Ah, que da hora, gente. Pô, vocês cagaram o rolê já.
Né? Tipo, e só que ela ficava direcionando eles para o Hopkins. Tipo, não, conversa com ele, fala com ele, ele sabe as coisas.
Entendi.
Só que o Hopkins nunca encontrou com os dois e só comunicava por cartas.
Que estranho.
É, muitas pessoas achavam que era um trote. Tipo, Linda e esses dois caras estavam mexendo com o Hopkins. Que
tá.
Ele era o vítima de um trote lá. Só que tinha 23 pessoas como testemunhas.
23?
23.
Caralho, velho.
Incluindo família, amigos e desconhecidos.
Eita.
3 desses desconhecidos trabalhavam num coisa de jornal.
Ah, tá.
E o argumento da Linda era, tipo, se eu estava alucinando, então os 23 pessoas viram a minha alucinação, que é mais louco do que ser abduzido por um alienígena.
Não é? Mas como assim familiares?
Tipo, família dela, que deve morar perto da região.
Nossa, mas o que, que eles estavam fazendo acordado às 3h15 da manhã?
Não sei. Mas ela tem 23 pessoas aleatórias que falaram que viram uma mulher sendo levada por uma luz do céu.
Que loucura, né?
Uhum.
Louco.
E essa é a história dela. Ela fala até hoje que ela foi abduzida.
A Lisa Sorvetão, mano. Babado. Achei tenso.
É, eu queria mais coisas, mais informações dos alienígenas que ela viu, coisa assim, mas ela não fala muito.
Não, será que tem filme disso também?
Nossa, deve ter um filme de toda a abdução. Essa é muito legal. Próximo.
Próximo.
O nome dele é um pouco difícil de falar.
Lá vai.
Esse é o Frederick Valentich.
Ele é da onde?
Austrália. Isso foi em outubro 1978.
Tá, é mais novo ainda, né?
Não, um pouco mais no passado.
Ah, tá.
10 anos antes.
Ah, tá.
Ele era um piloto de avião.
Ih.
Tipo, ele era um técnico ou em treinamento. Ele ainda voava aqueles aviões de um motor na frente. Aquele um.
Ah, tá. Que você tem que dar até o tapinha na hélice, né?
É, isso mesmo. Aí ele estava voando da Vitória, na Austrália, para uma ilha na Tanzânia.
Tanzânia,
em inglês. Esse voo deveria fazer uma hora, normalmente.
Nossa, rapidão.
Bem rápido. A visibilidade estava boa, tipo, ventos leves, céu azul, não tinha problema nenhum.
É sempre assim, né? Tá tudo sempre tranquilão.
Super tranquilão. O Valentich entrou em contato com aquele Air Traffic Control, que eu não sei como que chama em português.
É o tráfico aéreo.
É, o tráfico aéreo.
Controle de tráfico aéreo.
Controle com um cara chamado Steve Robin.
Nossa, eu jurei que você mandou o Steve Rogers. Eu falei, mano, Capitão América.
Não, Steve Robin. Que ele estava em Melbourne, na Austrália.
Tá.
A comunicação aconteceu entre 7h06 e 7h12 da manhã.
Tá.
O Valentich entrou em contato perguntando se tinha algum outro avião voando na região dele.
Certo.
E a resposta foi não. Então, tipo, você é o único voando nessa região agora.
Tá, então não tinha nada aparecendo no radar lá do aircraft.
Não, e não tinha nada planejado, tava tudo certo. Aí o Valentich falou que tinha algo voando alguns metros em cima dele. Ele fala assim: parece que está brincando comigo. Ele está voando por cima de mim. Não é um avião. Parece que está parado em cima de mim. Tem uma luz verde e é metálico.
Ai, é o ET.
Sumiu. É o que
então,
ele falou.
Então tá bom. Aí finge que não foi com você.
Uhum. A última mensagem dele foi às 7h12 da manhã. E ele fala assim: Melbourne, que é a cidade, tipo, o controle, o nome do controle. Aquela coisa está flutuando em cima de mim de novo. Está flutuando e não é um avião.
Ai, mano.
Aí depois de 17 segundos de silêncio, vem um barulho alto de metal raspando um no outro.
Ai, credo.
E eles nunca acharam o avião nem o...
Mentira.
Valentich de novo.
Mentira! Eu adoro essas histórias que o piloto some, velho. Muito
eles procuraram por 4 dias e acharam nada.
Nada.
Não acharam o avião, não acharam o corpo, não acharam nada falando que o avião foi destruído.
Nossa, brother.
E o cara era um piloto experiente. E o avião era feito para flutuar na água.
Eita!
E só sumiu.
Que legal, né? Que bacana. Porra, mano, os aliens podiam deixar umas pistas, né, velho? Só pra gente não ficar encucado.
Tem uns contos, tem bastante pessoas que falam que viram o OVNIs perto desse lugar alguns dias antes. Um que fala que no dia ele viu um OVNI junto com um avião. Tipo, o OVNI tava rastejando o avião junto.
Ah, o OVNI tava tipo rebocando o avião.
Levou que o cara pensa. E o avião junto.
Deus me livre.
E é isso, a história é mega curta, mas o cara
Nossa,
sumiu.
Nossa, mas eu tô chocada aqui, mano, não sei nem o que falar. Quero filme disso daí também.
Ai, que susto, mano, eu ouvi você lá em cima antes que eu vi no fone de ouvido.
Eu sempre tô ouvindo você antes aqui.
Ai, meu Deus. Ok, o próximo.
Próximo.
Viemos pro Brasil.
Eita!
É!
Brasil, ziu, ziu, ziu.
Brasil. Acho que tem dois mega famosos do Brasil. Esse é esse, que é o Antônio Vilas Boas.
Antônio Vilas Boas. De onde ele é?
Eu não peguei a cidadezinha.
Ah, então foda-se. Vai, próximo.
Foi em...
Se alguém for na cidade do Antônio aí, manda beijo.
Foi em 1957.
Nossa, foi velho.
Foi bem velho. Ele tinha 23 anos. Isso foi antes do primeiro grande caso nos Estados Unidos.
Qual que é? O de Roswell?
Não, não. Foi sobre um casal que todo mundo amava e confiava e que eles simplesmente, tipo, foram abduzidos por algumas horas e voltaram.
Ah,
e, tipo,
eu conheço esse caso. Esse caso é bem legal. Você vai falar dele?
Ah, eu não peguei porque era, tipo, mega curto. Tipo, era isso. Eles estavam viajando, eles estavam voltando pra casa deles à noite.
É, eles tiveram perda de tempo, né?
É.
Pra eles, assim. Uhum. Ai, eu tenho uma história que eu acho que eu fui abduzida, que depois eu conto.
Ai, eu quero.
Eu não fui abduzida, mas eu tive perda de tempo, mas depois eu conto.
Ai, foi abduzida, você só não tá lembrando.
Ai, meu Deus, Verônica.
Ok, então, voltando pro Antônio. Ele era um fazendeiro aqui no Brasil. Ele estava trabalhando à noite pra escapar o calor.
Nossa, como assim, brother?
Brasil, calor, pelo amor de Deus.
Nossa, mas trabalhar à noite, mano, não, você tá pedindo pra ser abduzido.
Então, eu acho que não era, tipo, no meio da noite, eu acho que era, tipo...
6 horas da tarde.
6 horas, 7 horas da noite, ele tava trabalhando.
Entendi.
Aí ele viu uma luz vermelha, que parecia uma estrela grande, só que ficava chegando mais perto.
Ai.
Então ficava crescendo, crescendo. E ele tentou fugir, quando uma nave chegou e pousou, e essa finalmente não é um disco voador estereotípico. Ele tinha 3 pernas que descia pra pousar. Certo, aí o nave pousou na frente dele e ele tentou fugir, mas foi parado por mais criaturas humanoides, vamos falar.
Eita.
Eles eram cinzas, pequenos, com olhos azuis.
Ah, eram os greys.
Eram os greys. A maioria é os greys.
Esses greys não tem o que fazer, né, mano?
Eles ficam raptando as pessoas pra fazer experimentos.
Não é só pessoa não, né? Eles levam as vaquinhas também.
As vaquinhas, ai, coitada das vaquinhas.
Coitadas, as vaquinhas não tem nada a ver com nada, né? Abduzida.
Então, agora a coisa começa a ficar estranha.
Ai,
eles
meu Deus.
Arrastaram ele para dentro da nave.
Nossa.
Onde tiraram a roupa dele.
Que isso?
E cobriram ele com algum gel. Acho que ele era um gel meio laranja, tipo, cobriram de pé, cabeça a pé.
Que nojo.
Deixaram ele dentro de um quarto vazio. E tiraram um pouco do sangue dele, tipo, pelo queixo.
Nossa senhora!
É.
Tá bom, então.
Uhum. Aí, eles encheram esse quarto com um certo gás que fez ele passar muito mal.
Nossa senhora, brother.
Uhum. Aí, entrou uma alienígena.
Que galera agressiva.
Uhum. Agora a coisa fica ruim.
Ai, meu Deus.
Entrou uma alienígena que ele falou que era fêmea. Então, deve ter uns aspectos fêmeas...
Femininas.
Nossas, femininas nossas. Ele fala que tinha cabelo branco na cabeça. Só que o resto do cabelo pelo corpo era vermelho.
É, tava platinada lá, gente. Não li, não julgo. Deixa a alienígena pintar os cabelos dela aí, mano.
Não, mas o resto do cabelo era vermelho, tipo, Ariel. Vermelho choque.
Ah, tudo bem, uai. Então vamos julgar o ET.
Vamos julgar sim, porque o alienígena estuprou ele.
Nossa!
Uhum. Falando, tipo... Não falando nada, mas ficava, tipo, beliscando o queixo dele.
Mano, qual é o do queixo aí, gente?
Não sei. Tipo, ela não beijava ele, mas ficava beliscando o queixo.
Que estranho.
E quando acabou, ela segurou a barriga e apontou pra cima. Ele acredita que ela estava falando que ia ter a criança dele no espaço.
Ah, ok, né, minha filha?
Né, mas tinha que estuprar, pelo amor de Deus.
Vamos combinar, né, que acho que ele não ia fazer isso de bom grado.
Né? Depois disso, eles devolveram a roupa e deixaram ele na fazenda.
Ah, da hora, tipo, nem pra vestir ele, limpar ele do gel nojento.
Ai, que nojo.
Tchau, cara.
Ele percebeu que tinha passado 4 horas.
Eita.
Uhum. Por meses depois, ele começava a perceber feridos na pele dele, sem nenhum roxo. Tipo, cortes, mas não tinha roxo em volta.
Tá.
E ele tinha náusea, dor de cabeça. Aí ele começou a aparecer nódulos vermelhos e duros na pele dele.
Eita, isso aí, será que é radiação isso daí?
Então, o médico notou que ele tinha doença por radiação depois disso. Onde que um fazendeiro...
É um fazendeiro,
no
loucão.
Meio do nada, ia receber radiação se não fosse por alienígenas?
Ele pode ter achado o urânio, mano.
Aham, uhum, super achar
na
urânio
pedra.
Aqui.
Não sei, mano. Foi o ET.
Foi o ET.
Foi o Bilu.
O Bilu.
Não, não foi o Bilu, gente. O Bilu é do bem.
O Bilu é do bem. Ele só quer que a gente busque conhecimento.
Exatamente. O Bilu é uma força do bem.
Tá bom. Eu tenho minha última história aqui.
Ai, meu Deus do céu.
Que eu amo essa história.
Qual que é?
É da Amy Rylance.
Aham.
Uhum. De volta pra Austrália.
Ai, vamos para a Austrália, então.
Isso em 2001.
Pô, na Austrália tem canguru, mano. Eu tenho medo de canguru. É sério, eu tenho medo
de canguru. Eu tenho medo de quase todos os outros animais na Austrália, além do canguru.
Nossa, eu tenho muito medo de canguru, mano. Vai tomar no cu aquele bicho. Traumatizado com esse bicho, vai. Continue.
Então, isso aconteceu outubro, dia 4, em 2001.
Tá. Nossa, foi tipo...
É.
Tem quase.
Uns 18 anos atrás. 19.
Caraca.
Tá. O Amy Ryland, a Amy Rylance, o marido dela, Keith, tinha... Ai, meu Deus, deixa eu refalar isso.
Tá.
Tá. A Amy Rylance e o marido Keith tinham uma amiga, Petra, visitando a casa deles lá na cidadezinha em Queensland.
A amiga que chamava Petra?
É.
Ah, tá, entendi. Nome feio da porra.
Ai, coitada.
Ai, achei feio, desculpa.
Eles falaram que a Petra ia, tipo, trabalhar. Eles eram, tipo, parceiro de trabalho, criando uma empresa, tipo, no comecinho.
Tá.
Aí ela foi lá na casa deles e ia dormir lá. Por volta das 9:30 da noite, o Keith foi dormir lá no quarto dele e a Petra foi para o quarto de convidados.
Certo.
A Amy ficou na sala de estar, assistindo TV e curtindo o som da tempestade lá fora.
Ok.
Às 11:15 da noite, a Petra acordou e foi para a sala de estar ver se sua amiga ainda estava lá. A Petra entrou na sala e ela viu o seguinte.
Ai, meu Deus.
Um raio de luz entrando pela janela.
Aham. Uhum.
Dentro desse raio de luz, a Amy estava flutuando.
Ai.
Na mesma posição que parecia que ela caiu, tipo, dormindo. Tipo, ela estava no sofá, dormiu e estava flutuando nessa mesma posição dentro do raio.
Já tá com o chinelo nela pra ver se tá tudo bem.
Junto no raio da luz. Você sumiu, Lívia?
Não, tô aqui, pode falar. Tô te ouvindo.
É que às vezes parece que o seu microfone, tipo, desliga.
É porque ele muta quando você não tá falando.
Ah, tá.
É, pra não ficar, tipo.
Uhum. Eu vou ter que me acostumar com isso.
É, se acostuma, só tô te ouvindo, vai.
Tá. Junto na luz. Tinha vários objetos que estavam na mesa, tipo de café, tipo caneca, canetas, coisas assim, flutuando junto com ela.
Nossa, estavam roubando tudo então, né?
Né, eu acho que tipo, o que a luz pegou, tipo, bateu, subiu, né? Subiu.
Caiu na rede peixe, vambora.
Só que tipo, a Petra viu e ela já estava saindo pela janela.
Nossa senhora.
Amy. Tipo, a Amy estava sendo levada. E ela surtou, gritou, acordou o Keith, mas quando o Keith chegou na sala, não tinha mais luz, não tinha mais a Amy, sumiu tudo.
Ela sumiu?
Sumiu. Tipo, foi levada pela luz e sumiu.
Nossa, babado.
Todos os objetos que estavam flutuando estavam caídos no chão perto da janela.
Ah, é só a Amy que vazou mesmo.
É, só a Amy que vazou.
Ah, eles deviam estar passando o raio ali da peneira, sabe? Tipo...
A janela estava quebrada, tipo, tinha aquele... Chama-se um screen em inglês. Sabe aquelas coisas de segurar os bichos?
Ah, é tipo tela?
É, tinha uma tela que estava rasgada.
Ah, tá, fez um buracão na tela.
Uhum. E os objetos perto da janela, falei. Lá fora, o arbusto debaixo da janela estava queimada.
Eita!
Uhum.
Que estrago, hein?
E o Keith saiu, tipo, procurando a Amy. Pelo mato mesmo.
Pelo mato, saiu no mato mesmo. Encontrou uma aranha gigante.
Eu tô ouvindo um bug. Eu espero que não tá sendo gravado esse bug.
Acho que não, depois a gente vê.
Tá. Tá bom. Aí eles ligaram pra a polícia, desesperados.
Certo. A polícia deu risada na cara deles.
Uhum. Não, a polícia não riu. Tipo, a polícia apareceu lá achando que iam achar a Amy morta.
Ai, credo.
Toda a polícia pula pra essa conclusão, mano.
Ai, ué, mano, vamos ser otimistas aí.
Nossa, mano, tá rolando muito bug. Você não tá ouvindo?
Não.
Ai, credo.
Tá tudo bem.
Ai, deixa eu tentar fazer algo, que eu acho que talvez é o meu computador. É, cada vez que você fala, ele meio que repete com aquele bug. Ok. Então, a polícia apareceu lá, achando que iam achar um corpo morto. Corpo morto? Um corpo?
Um corpo morto.
Aí eles não acharam nada, além da bagunça que eu acabei de descrever.
Certo.
E eles ficavam olhando. 90 minutos depois, a polícia ainda estava lá procurando o terreno inteiro.
Nossa, polícia.
O telefone dentro da casa tocou.
Ai, mano.
Era uma mulher em uma cidade 500 milhas de distância, falando que achou a Amy desorientada e desidratada
em um posto de gasolina. Eu não sei o que são 500 milhas, é muito longe?
Essa cidade levaria 3 a 5 horas pra chegar de carro.
Eita porra!
Uhum.
Parecia que ia aparecer lá em Campo Jordão, mano.
Bem isso. Tipo, isso em 90 minutos do momento que ela desapareceu.
Nossa,
ela chegou numa cidade que levaria 3 a 5 horas a chegar.
E como que a mulher sabia o telefone pra ligar pra galera?
Então, ela falou que ela achou a Amy, que tava desorientada. A Amy não sabia quem ela era. Levou ela pro hospital. Quando o pessoal, tipo, os médicos testaram ela, viu que ela tava ok, acharam a carteira dela, descobriram o nome, acharam o telefone, ligaram pro marido.
Ah, tá.
Então, foi um pouco menos de 90 minutos. Foi o tempo suficiente pra ela levar a menina pro hospital, coisa assim, e depois ligar pro marido.
Nossa, que loucura.
Então foi muito pouco tempo. Só que o cabelo e as unhas da Amy tinha crescido muito.
Nossa, como assim?
Tipo, parecia que ela passou muito mais tempo sumida do que ela realmente levou.
Que horror, mano, tô toda arrepiada.
Não é uma bagunça inteira de tempo aí.
Eu tô toda arrepiada.
Tipo, ela foi levada, acho que ela passou horas ou dias lá e voltou em 90 minutos numa outra cidade.
Tô toda cagada.
Vai ficar mais.
Ai, meu Deus.
Eu vou fazer isso com você.
Você sabe,
de acordo com a Amy, ela acordou em uma sala retangular, cheio de luz que parecia vir de todo lugar e lugar nenhum ao mesmo tempo. Tipo, não tinha luz fixa, tipo, tava tudo brilhando.
Nossa. Tá, ela acordou ali no mundo da Xuxa.
Credo. E ela ouviu a voz de um homem falando pra ficar com calma, que ia ficar tudo bem.
Ah, claro, eu tava na minha sala, agora eu tô numa sala que brilha, eu vou ficar calmíssima.
Aí ela, tipo, começa a surtar, né?
Obviamente.
Tentou levantar e ela viu um homem, só que, tipo, não era um homem.
Era o homem macaco, que não, zoeira. Parei.
E ele falou que, tipo, você vai ficar ok. E a Amy desmaiou de novo e acordou no posto de gasolina.
Mano, qual é a dos ETs que deixa a galera nos postos de gasolina aí, velho? Devolve a menina pro sofá da casa dela, velho.
Nossa, mano, imagina se ela voltasse pro sofá dela enquanto a polícia e todo mundo procurando
ela. Nossa, ia ser incrível. Sério, ia ser incrível.
Uhum. Esse caso chamou muita atenção da polícia, da mídia, dos investigadores que gostam de alienígenas, coisas assim.
O Tsukalos lá do...
É, tava todo mundo falando sobre, todo mundo queria saber mais. E, tipo, alguns investigadores e a polícia falou pra eles ficaram, tipo, fica na sua, não conversa com outras pessoas. Você não quer esse tipo de atenção.
Entendi. Mandou o cala-boquinha, né?
É, só que aí, tipo, os três estavam em um hotel naquela cidade que a Amy apareceu. Tipo, os dois foram lá, acharam a Amy, ficaram no hotel lá.
Uhum.
E uns investigadores entraram em contato com o Keith e queriam fazer uma entrevista.
Certo.
O Keith concordou, mesmo tendo esse aviso, de ficar na sua. Os investigadores foram para o local da casa deles. Eles viram o cachorro deles tentando entrar pela janela.
Ui!
Tipo, latindo muito, tipo, latindo pra janela, aquela janela quebrada, rasgada.
Ah, tá.
E eles acharam, mano, talvez o cachorro rasgou tentando entrar pela janela, assim. Uhum. Tipo, muitas coisas que eles acharam pela casa parecia que podia ser falso. Conversaram com os vizinhos não viram nada. Tipo, eles estavam achando que era tudo tudo inventado. Só que aí eles foram lá pro hotel, naquela outra cidade. E quando eles chegaram lá, os três já tinham ido embora. Eles sumiram. Tipo, deram vazarem.
Eita. Que
aí os investigadores ligaram várias vezes, tipo, e não tinha resposta nenhuma. Até que algumas semanas depois, o Keith entrou em contato com os investigadores. Falaram que eles tinham que fugir e esconder, porque estavam sendo seguidos e vigiados por uns agentes estilo MIB.
Eita, os homens de preto.
Uhum.
Nossa, tava demorando pra eles aparecerem.
né? Então, os governos estavam seguindo eles. Eles deram aquela, tipo, fica quieto.
Aham.
Aí eles não ficaram quietos, eles iam fazer entrevista. E eles começaram a ter, tipo, uns seguidores em vans, tipo, sabe, sem marcações.
Dormindo mesmo.
É. Aí eles entraram em contato mais uma vez com os investigadores pra dar um update que eles estavam ok. Só que eles não dão...
Mano, cara do MIB, aí eles devem ser tudo reptiliano.
Nossa, certeza. Aí eles... Só que eles não falaram onde que eles estavam escondendo.
Sensatos.
Não deram localização e até hoje ninguém sabe onde o trio foi.
Eita!
Eles sumiram da mapa.
Ah, o MIB pegou, né? Fez o que eles fazem de melhor. Sumir com a galera.
O MIB ou pegou ou eles conseguiram escapar e estão até hoje escondendo deles.
Zoado, hein, mano?
Bem do zoado.
Nossa, essa história foi boa, gostei. Será que tem filme?
Eu amo essa história. Essa história podia ter filme, hein?
Nossa, podia, né? Ia ser incrível.
Ia ser bom. Tem uma outra história que é bem famosa do Brasil, só que ele é muito complexo. Eu acho que ele merece um episódio só dele.
O do ET Bilu.
Que do ET Bilu, menina? É do ET de Varginha.
Ai, adoro o ET de Varginha.
Porque é uma conspiração gigantesco.
É, mano. Essa aí é então, louca. A gente
esse
faz.
Esse vai ter um episódio especial só dele.
Nossa, vai ser louco, hein?
Vai. E é isso que eu tenho pra você de alienígenas.
Nossa, foi muito bom.
De abduções. Agora eu quero ouvir a sua, Lívia.
Ah, então, gente. É, teve uma vez que eu tava na escola. E, tipo, a minha escola era assim. Tinha salas, né? E aí, pra fora das salas ficavam os armários. Onde a gente guardava o material, né? Aí, tipo, bateu o sinal, né? Todo mundo começou a ir embora. Aí, peraí. Ai, com sono, mano. Então... Aí bateu o sinal, todo mundo começou a ir embora, né, e tal. E eu falei para minhas amigas, tipo, ah, e uma coisa. Essa minha escola, ela tinha duas unidades. A mais perto da minha casa e a longe da minha casa. É, só que o colegial só tinha na unidade que ficava longe da minha casa. Então eu tinha que pegar um ônibus, que era da escola mesmo, que ele fazia esse trajeto, da escola longe pra escola perto. Aí da escola perto eu pegava e ia pra minha casa. Então aí, tipo, minhas amigas estavam indo embora, né? Aí eu virei pra elas, a gente ia lá pegar o ônibus, né? Aí eu virei pra elas e falei, ah, vão indo lá, guarda um lugar na fila pra mim, porque eu vou passar no armário, porque eu preciso trocar uns cadernos. Ela, tudo bem, beleza. E isso era o quê? Eu tava acho que no primeiro ou no segundo ano do colegial, então faz mais de 10 anos, tá?
Nossa,
eu me senti muito velha agora. Então, na verdade fazem 10 anos certinho, que eu me formei em 2010. Anyway, vamos lá. Aí eu fui lá no meu armário, né? Daí o que que eu lembro? Nesse momento as coisas começaram a ficar meio esquisitas. Porque assim, eu lembro de eu ir ficar de frente pro meu armário. Daí eu abro o armário, eu abro ele e começo a tirar os cadernos.
Uhum.
E eu tô conseguindo ouvir as outras pessoas que estavam no pátio lá, estavam mexendo nos armários também e tal. Uhum. Só que, não sei, aí é como se tivesse um corte, aí pula já eu fechando o armário, sabe? Tipo, na minha cabeça... É uma cena completa, assim, sabe? Tipo, eu abro o armário, pego os cadernos, devolvo e fecho. Só que quando eu fecho o armário, quando eu fechei o armário, não tinha mais ninguém do meu lado. Tipo, tava silêncio. Aí eu fiquei tipo, nossa, ok. Aí eu continuei indo embora, sabe? Tipo, eu achei estranho, mas eu não achei tão estranho, sabe? Tipo, eu acho mais estranho agora do que na hora que aconteceu.
Aí você começa a criar uma lógica na hora.
É, não, então, eu fiquei...
Isso tá ok.
É, tipo, na minha cabeça tava ok, sabe? Aí eu falei, vou indo lá, né, pra pegar o busão, pra ir pra minha casa. Aí, no meio do caminho, assim, eu cruzei com um amigo meu. Ele falou, nossa, Lívia, o que, que você tá fazendo aqui? Deu, eu vou pegar o busão pra ir pra casa. Aí ele... Ah, nota, a minha aula acabava 1h10. E o busão saía 1h20, sabe, assim.
Certo.
E aí, eu cruzei com esse meu amigo, ele falou, nossa, Lívia, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, tô indo pra casa. Vou pegar o busão dele. Então, mas o próximo busão é só às 4. Deu, como assim, velho? São 1h10, 1h12, sei lá, dele. Não, Lívia, são 3 horas da tarde. É o quê?
Você sumiu por 3 horas, 2 horas.
Aí, tipo, eu lembro de pegar meu celular, tinha, tipo, mensagens das minhas amigas e tinha, tipo, 2 ligações da minha mãe, sabe? E eu fiquei,
nossa,
tipo...
Nossa.
Que merda que aconteceu aqui?
Será que você realmente, tipo, sumiu por essas 2 horas e ninguém notou? Ou será que pro resto do mundo você estava parado, tipo, olhando pra dentro do seu armário por 2 horas?
Mano, seria muito sem noção, porque alguém teria me falado, tipo, Lívia, por que que você ficou olhando parado pro seu armário durante 2 horas e meia, sabe?
Né? Mas será que, tipo, o povo não te viu? Eu não acho sei, que mano, você porque... foi abduzida.
Não, se eu fui abduzida, foi a melhor abdução da vida, porque, tipo...
Foi a alienígena esperta.
Ninguém viu, porque eu tava no meio de um monte de gente.
Nossa, mano.
É, não sei se eu fui abduzida, mas eu tenho essa história aí de perda de tempo que eu não consigo explicar até hoje.
Caraca, você foi abduzida.
Ah, então, gente, as pessoas que me conhecem assim, né, não devem duvidar que eu fui abduzida.
Não, claro que não.
Que a pessoa é tão sem noção aqui que foi abduzida mesmo. E foi isso, essa é a minha história.
Você tem mais uma história de perda de tempo, mas eu acho que você só dormiu mesmo.
Ah, quando?
No metrô.
Ah, é, não, essa aí eu dormi mesmo. Então é que assim, eu fazia aula de japonês no sábado, muito cedo, mano, muito cedo. Tipo, muito cedo, e eu não sou uma pessoa que funciona de manhã. Aí, tipo, eu tinha que pegar o metrô X e ir até o metrô Y. Só que, tipo, eu trocava uma vez de linha, só que aí depois eu andava quase que a linha inteira, sabe? Na segunda linha que eu pegava. Aí eu falei assim, eu devo ter acabado dormindo, né? Aí, tá louca. Aí, tipo, eu dormi, vai. Eu tinha que. Faltava a estação A, B, C e D. Vai, vamos dizer assim. Aí, tipo, eu dei uma cochilada, daí eu acordei. E, tipo, eu tinha que descer na D, né? E aí eu dormi, eu tava na A. Aí, quando eu acordei, eu tava na C. Aí eu falei, tranquilo, né? A próxima. Vou descer. Aí, tipo. Aí eu desci, sei lá por quê. Eu peguei meu celular e tinha, tipo, 400 mensagens da minha professora. Tipo, Lieva, onde é que você tá? Que não sei o que lá. Eu, tipo, ai meu Deus, nossa, calma. Tô chegando, né, velho?
Na hora você não viu o horário? Você
eu
só
não
viu
vi o horário, eu só vi um monte de mensagem dela e desci na estação. Daí, tipo, que eu fui ver. Aí, tipo, tinha uma mensagem dela assim: Lívia, quando você não vier, você me avisa. Aí eu, tipo, nossa, cara, mas eu nem cheguei ainda. Aí que eu fui olhar o horário, né? Pra falar, gente, eu tô tão atrasada assim. Então, só que, tipo, era, sei lá, minha aula era 10h30, sei lá, e era tipo 11h30, tá ligado?
Nossa.
Aí o que aconteceu? Eu dormi na estação A, aí eu andei a linha inteira, voltei a linha inteira e eu acordei só quando, tipo, o trem já tava indo de novo. Então era, tipo, a segunda vez que eu tava passando no trem, velho.
Eu morri. Amo essa história, porque eu tenho muito medo disso acontecer comigo.
Nossa, e eu tenho o maior pânico disso também, tipo...
Eu odeio dormir em transporte público.
Nossa, assim, no metrô eu não ligo tanto, assim, tipo, mas no busão, velho, se eu dormir no busão, eu vou acordar em Diadema, sei lá, porque eu acho que todo busão, todo busão que você entra e se perde, ele vai parar em Diadema.
Nossa!
É, velho, é sério, mano, Diadema é zoado. Tenho medo de Diadema. Desculpa aí quem mora em Diadema, escuta, acho que...
É isso.
Acho que todos esses casos aí que a galera é abduzida, eles vão pra Diadema e depois eles movem as... Diadema, na verdade, é a nave mãe.
Nossa! Agora você tá insultando as pessoas do Diadema.
Não tô, não, tá? É, eu gosto de Diadema. Só tenho medo de dormir no busão e acordar lá.
Bem, é isso que eu tenho.
Ah, eu queria indicar mais um filme.
Indica aí.
É. Tem aquele que é com a Mila Djokovic?
A Mila Djokovic?
É Djokovic, não é? É Djokovic?
É. Djokovic.
Que é minha prima, né?
É.
Que eu tenho um nome zoado desse também.
E... É que nem você falou o seu, é Djokovic. O J vira um Y. Eu falei seu sobrenome, não sei se você queria.
É. Ninguém vai conseguir escrever, foda-se.
Então, em russo, ucrânio, essas línguas, o J vira um Y.
Exatamente. Então, aí. E aí ela fez aquele Contato de Quarto Grau, sabe?
Ah.
Que, mano, é um filme, assim, ele é pra te deixar chocado, velho. Porque...
Eu acho que eu não vi.
Nossa, se você for uma pessoa, assim, que se surpreende fácil e, sei lá, fica chocado fácil com as coisas, não assista. Mas se você topa aí um filme de ET, mano, ele é muito bom, sério. Você sai do filme outro... chocadão,
sabe
assim.
Outro filme de ET muito bom?
Independence Day.
Também, mas não tava pensando nessa. Eu amo Independence Day.
Nossa, melhor filme.
1 e 2 é meus filmes favoritos. Maravilhoso, não tem nada errado com esses filmes.
Eu só gosto do 2 porque a Verônica me levou pra ver Independence Day. Tinha visto nenhum, velho. Aí ela, vamos no 2. Deu, ai, vamos, né? Tô fazendo nada, vamos no 2. Aí eu tava entendendo nada do que tava acontecendo no filme. Aí tem uma hora que uns bangs com tudo lá, assim, que não sei o que lá, e cai e destrói tudo. Eu falei, nossa, mano, o que tá acontecendo? virei pra Verônica no meio do filme.
Você assim, estava quase dormindo.
Nossa, o mundo tava acabando e eu tava dormindo.
Tipo, você tava dormindo, você acordou bem na hora que o mundo está sendo destruído.
Nossa,
você vira e me pergunta: o que que tá acontecendo?
Eu virei e falei: mano, o que tá acontecendo aqui? Aí a Verônica vira pra mim e fala: eles estão jogando a China em Londres. Deu tipo: nossa, que merda, hein?
Nossa, eu queria bater.
Nossa, mano, foi muito bom, mano. Tipo, você tá jogando a China em Londres. Nossa, que bosta.
A cena maravilhosa que eles, tipo, praticamente levantam a China inteiro. Aí, como eles estão, tipo, passando por cima do mundo, eles, tipo, estão levando a China inteiro. Aí eles simplesmente soltam e tudo cai em cima de Londres.
Nossa, mano, essa cena foi muito bem feita, velho, sério.
Foi muito bom esse filme. Enfim, o filme que eu queria falar era o Arrival.
Ai, Arrival é muito bom.
É muito bom esse filme. Tipo, ele não é assustador.
É A Chegada em português.
É A Chegada. Não é assustador, mas é de alienígenas. É tipo, meio que você tem que entender o que está acontecendo.
E se você gosta de línguas e letras que nem eu, meu filho, você vai amar.
E mesmo se você não gosta, porque eu não sou tão afim.
De filme bom, pode assistir também.
É, e real, tipo, ele mexe um pouco com o tempo, mas você acaba pegando o que tá acontecendo.
Uhum. É muito legal.
Aí você começa
isso,
a surtar, tipo, não acredito que foi isso, foi maravilhoso.
Uhum.
Então essas são as nossas
dicas
pra você ver de filmes de alienígenas.
Isso. Fogo no Céu.
Fogo no Céu, A Chegada, Independence Day e o Contato de Quarto.
Isso.
São quatro filmes pra você ver. Cinco se você ver os dois Independence Day.
Isso, já passei o final de semana vendo o filme de ET.
Isso mesmo, porque a gente vai fazer isso. Só falando, eu quero assistir Independence Day agora.
Nossa senhora.
A Chegada e Independence Day estão no Netflix.
Olha aí, se liga aí na dica.
Tem uns livros de ETs?
Cara, eu nunca li nenhum livro de ET. Eu tenho um livro de ET lá que chama O Contato. Não é do Carl Sagan?
Não é do Carl Sagan.
É, então. Carl Sagan tem um também que é Contato. É, mas eu ainda não li ele. Se eu ler, eu conto pra vocês.
Você conhece a teoria do Carl Sagan?
Não.
Que ele é bem famoso nessas coisas de alienígena. E ele fala que se alienígena chegar aqui no Brasil...
No Brasil.
Na Terra... Nunca vai ser coisa boa. Tipo, se eles vierem pra cá, é pra matar a gente. É isso.
É, já mata essa porra toda aí logo, meu. Nossa, tô com sono, chega. Vamos encerrar.
Vamos encerrar, porque já passou da meia-noite.
Nossa senhora, tá me dando alergia no olho.
Nossa.
Eu tô com a olho aqui, mano, você não tá entendendo.
Então tá bom.
É isso aí.
Se tiver algo estranho nesse episódio, é porque a gente está tentando algo novo.
Uhum.
Porque eu, a Verônica, está me mudando para a Inglaterra.
A Verônica vai nos abandonar.
Vou nada, porque a gente vai continuar gravando dessa forma.
O podcast vai continuar existindo, tá?
Isso.
Normal, não muda nada. Só muda que agora vamos ter uma correspondente internacional em full time.
Full
time. De Londres.
De Lourdes, agora eu vou caçar os fantasmas de lá.
Deus me livre.
Eu vou gravar o vídeo lá da casa da minha tia pra ver se tem espírito pra você ver.
Ah, tá bom. E aí você guarda ele pra você, tá?
Não, você que tem que ver. Essa casa. A casa é mais velha do que Brasil.
Eita porra! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. Quem isso, quiser mandar. Se você... histórias de abdução aí, se alguém já foi abduzido.
Ai, eu quero saber se alguém foi abduzido.
Manda
quero
no nosso
saber
e-mail.
Sua experiência. O nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com.
Isso. E não esquece de entrar no nosso Instagram pra interagir com a gente, mandar mensagem.
E vai ver ter alguns fotinhos, vai ter isso. Aquele foto do raio-x com um negócio no nariz da menina.
Isso. A gente vai postar as fotos dos casos aqui que a Verônica contou. Aproveita pra você ir lá e dar uma conferida também.
Isso.
Tá bom?
E pode seguir lá, que é VC Satanás _ Podcast.
Isso. A gente faz algumas enquetes por lá também pra perguntar o que vocês querem ouvir. Uhum. E outras coisas. Citas más. Então isso, é isso, né, Vê?
Isso mesmo. Até semana que vem.
E não esquece de dar tchau pro ET.
Junto com o encosto.
E o encosto.
Imagina juntar ET e encosto junto.
Deus me livre, eu tenho uma última mensagem para todos os nossos ouvintes.
É.
Busque conhecimento. Tchau!
Tchau!